Vamos colocar alô, meus caros. Sabe que eu não tenho muito juízo mesmo. Eu vou explicar porquê. Bom, René de Paula Júnior falando, caso seja a sua primeira vez aqui. Ontem eu estava almoçando, um almoço bárbaro, legal, comemorando e tal. E, para minha felicidade, encontrei um velho amigo. A gente trabalhou junto, sei lá, 15 anos atrás. E ele comentou que, por acaso, ele tinha ido fazer lá um curso desses de marketing digital, marketing qualquer coisa dessas e tal. E aí o cara falou, desculpa, você tem conta de Twitter? E o cara falou, não tenho. Falei, você vai ter que criar uma, senão você não pode fazer o curso. Ah, tá bom. Tá legal. Aí no que ele criou, não sei se o cara recomendou ou não, mas eu sei que por alguma razão qualquer ele acabou descobrindo, me redescobrindo, né, me reencontrando. E aí ele viu essa insanidade que eu gravar no carro e falou, René, não faça isso, você está ficando louco, o que, que é isso? Eu prometi que ia mudar minha medicação, então. Bom, foi muito engraçado. E ele não deixa de ter razão, né? Ainda mais é um cara bastante sensato, gosto bastante dele e tal. Mas o ponto aqui nunca foi sensatez, né? Na verdade, acho que eu sempre me permiti fazer essa absoluta insensatez, essa absoluta tolice, como diria o Obama, because I can, né? Por que não? Por que não? E o que está me movendo hoje a gravar isso daqui é um desabafo. Não é nem um desabafo, estou querendo pensar alto. Pensar alto aqui porque eu assisti um vídeo muito legal hoje de manhã e que tem tudo a ver com aquilo que eu vou conversar com um amigo novo meu aqui, que está querendo montar uma plataforma de engajamento. Ele pensou em gamificação e blá blá blá. A gente vai conversar um pouco. Mas o vídeo que eu assisti de manhã é de um cara chamado Alain, A-L-A-I-N, de Botton, que é um filósofo. E o vídeo, embora o título seja um pouco assustador, né, seja ateísmo 2.0, né, talvez eu devia pensar um pouco melhor nisso, porque vai espantar muita gente, a pegada do cara é bastante boa, né, muito interessante, eu estou com isso na cabeça aqui. E uma das coisas que ele coloca é assim, independente de crença, se você acredita ou não, tanto faz, a gente tem muito a aprender com as grandes religiões, sobretudo porque elas levam em conta, ou elas talvez tenham uma visão mais realista do que é efetivamente a nossa natureza, né, aquilo que nos motiva, aquilo que nos move, né? Então, não só independente da mensagem, do conteúdo, vamos pensar em termos de forma, né? Toda religião, ela cria ritos, toda religião, ela tem um calendário, toda religião repete uma mensagem sempre, toda religião tem uma questão estética forte envolvida, seja na maneira como o orador, sei lá, que for o bispo, não sei quem fala, como é o templo, etc. Tem uma série de mecanismos que qualquer religião usa para, de alguma maneira, compensar ou para levar em conta como a gente funciona, né? A gente esquece, a gente não quer se comprometer tanto, uma informação entra por aqui, sai por ali e tal, né? Então, essa repetição, esses ritos, você ser até uma coisa sinestésica, ter música, ter odores e ter sabores e ter cores e tal, isso tudo na verdade, é muito mais... faz muito mais justiça à nossa condição humana, concreta, né, do que algumas posturas tipo, olha lá, Dr. Spock, né, achando que a gente é só cérebro, que a gente é só racional, né, que basta jogar informação ali, tá legal, né, de que as pessoas não precisam de nenhum tipo de orientação, não precisa segurar no colo, né, não precisa pegar pela mão, né, o cara que se vira, a informação tá ali, tá tudo ok, tá? O que, de uma certa maneira, se a gente parar para pensar, é a tônica, né, de muitas correntes de educação, de, até mesmo de arte e tal. Não. A arte não pode ter mensagem, a arte não pode ter conteúdo, o cara que se vire para entender, se tiver uma mensagem já não é arte, é propaganda. É a mesma coisa, uma escola não tem que se preocupar com questões de como você deve viver sua vida, essa responsabilidade é sua e tal. Então, de uma certa maneira, quando a gente vê a maneira que, sei lá, religiões usam para mover você, né, para fixar melhor uma mensagem, até para mudar comportamento, né, é uma série de recursos, né, que talvez possam ajudar outras áreas a mobilizar mais as pessoas ou provocar mudanças mais profundas, né? Independente da questão de crença ou não, tá? Independente da questão de crença ou não. Eu, pensando em mim mesmo aqui, eu sei que eu não facilito em nada, né? Porque eu não estou colocando... Eu estou gravando em condições precárias, eu não estou colocando George Clooney nem a Luana Piovani aqui para falar, eu não estou tocando uma música linda de fundo, eu estou dificultando pra caramba, né? Mas talvez eu até faça isso, porque o que eu ando percebendo é que essa mensagem que eu estou tentando passar por aqui, com essa consciência, né, essa pulga atrás da orelha, por assim dizer, algumas marcas e algumas empresas já se apropriaram e estão usando isso lá para os seus próprios fins. Se você pegar, por exemplo, a própria Apple, para mim é um exemplo bastante claro de você pegar o sentimento quase religioso de muita gente e se apropriar dele. Então tem toda aquela coisa virginal e pura, as coisas são brancas, os lugares são templos. Por isso que muitas vezes é uma das raras marcas que conseguiu ter praticamente uma seita, um credo em torno de si, né? E algumas marcas conseguiram perceber isso, né? E outras, talvez pelo fato do, sei lá, tipo Microsoft, pensando nisso, ou mesmo Google, sei lá, pelo fato de ser empresas de engenheiros, jamais levaram em conta que para muita gente isso é fundamental. É uma sensação de pertencimento, a sensação de alguém cuidando de você, a repetição, o ciclo, o lançamento de produtos, a antecipação, né, os ritos todos. Tá. Um monte de marcas nunca levou isso em conta e lamento informar, mas as pessoas funcionam assim, é assim que a gente funciona. Um outro exemplo que eu acho dessa apropriação, dessa coisa um pouco religiosa das pessoas, engraçado, falando em religioso, eu tô passando em frente a uma igreja e o cara tá fazendo uma atrocidade, né? Que ironia. Que ironia, mas tudo bem, deixa pra lá. Por exemplo, o fabuloso mercado de eventos, né? Eu sempre fiquei muito intrigado por que que evento tem tanto apelo, né? Evento, 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 me chamam para evento o tempo todo, eu não dou conta, me chamam para palestrar o tempo todo, eu não dou conta. Aí eu falo, pô, já coloquei na internet, vai lá e vê, tal, tá tudo lá, tal. Mas as pessoas, mas o que acontece? Eu acho que aquela coisa da comunhão, né, de você praticamente comungar ao mesmo tempo ali num evento, né, um evento que é esteticamente intenso, né, elaborado, em que você normalmente tem um cara com uma oratória boa, e às vezes só isso, não só uma oratória boa, nada mais, o cara faz você levantar, abraçar, e vocês... Eventos, para mim, eu até boto TED nisso, tá? Se apropriam bastante dessa fome que a gente tem de uma boa missa, né? Ou dessa coisa de comunhão, né? De encontrar as pessoas, de sentir que aquele é um momento especial, né? De estar próximo, de ouvir, ser tocado pela palavra, tá? Eventos estão se apropriando disso fácil, né? Isso é ruim ou isso é bom? Cara, depende imensamente do uso, né? Acho que algumas marcas estão usando ou estão capitalizando, né, essa coisa da natureza humana, né, que inclusive esse lado da natureza humana está hoje mal atendido pra caramba, né? Que a questão toda de sentido da vida, propósito, questões existenciais, filosóficas, está largado, né? Então, tanto que quem se apropria disso são algumas igrejas um pouco mais avançadinhas, né, ou então algumas marcas que também se apropriam desse buraco. Às vezes até empresas se apropriam desse buraco. Então, algumas marcas se apropriam disso para fazer você comprar um telefone caríssimo todo ano e jogar fora aquele velho, né? Que coisa menos sustentável, justificável, moderna possível, né? É o fim do resto. Mas alguns eventos usam isso de uma maneira que realmente é fecunda e outras, às vezes, de uma maneira oportunista, né? Algumas coisas chegam praticamente à beira do abuso, abuso da fé ali, né? Mas é uma questão, a questão em si não é lamentar a nossa condição humana, ou não é querer que a gente seja um vulcano, né, insensível a emoções e tal. Mas assim, perceber que a gente pode estar sendo manipulado para coisas legais e para coisas não tão legais. E provavelmente, independente se é legal ou não, a gente vai adorar. A gente vai adorar. É só ver a morte do cara na Coreia do Norte. Imagina, Coreia do Norte, um país comunistérrimo, que em princípio deveria ser laico, ateu e tal, os caras insinuando que o cara é imortal, que quando o cara morreu, o céu, aconteceu alguma coisa, as pessoas felicíssimas, tá? Muito engraçado. Seja lá o que for, bem manipulado, você vai estar muito feliz, né? E a questão é, às vezes vale a pena a gente estar um pouco mais atento a que cordinhas, né, que as pessoas estão puxando da gente. E também vale a pena... Ok, estou falando isso um pouco por essa questão de como eu dizer, de conscientização aí, se é que isso interessa para alguém, sei lá eu, mas até pensando no sentido um pouco mais instrumental, pensando se você, na hora em que você, sei lá, para que você usa o digital, por que você pode ter interesse nisso, mas vamos imaginar que você queira realmente mobilizar as pessoas. Você está facilitando isso? Você está realmente oferecendo uma experiência rica? Você está oferecendo encaixes para o afeto das pessoas? Você está levando em conta aquilo que as pessoas precisam? Agora mesmo, recebi uma mensagem no Facebook, uma amiga minha, a gente estava falando sobre Campus Party, ela falou, bom, já que a gente vai na Campus Party, por que a gente não aproveita o evento para fazer uma coisa assim, assim, assado, presencial? Eu não vou falar o que é para não entregar o ouro, que afinal é a ideia dela. Aí no ato eu falei, pô, adorei, super top, eu vou estar lá de qualquer maneira, tal, e por que a gente não estende essa ideia para isso, isso e isso? Tal? Pô, que legal, bacana. Aí um cara falou, ah, não, por que a gente não faz isso via Facebook? Porra, cara, assim, tem uma... De novo, lá vamos nós para coisa absolutamente virtual, impessoal, gelada, que aí, pô, você está no Facebook, tanto faz, qualquer dia eu vou, qualquer dia eu não vou, vou acabar não indo, né? Agora, se é alguma coisa que vai acontecer num dia tal, pô, eu vou me preparar, vai ser legal, vou encontrar as pessoas, a gente vai registrar, vai querer fazer de novo, né? Então, muitas vezes, é uma coisa, uma iniciativa presencial, bem coordenada, né, bem pensada, né, pensando no quantas pessoas vão investir nisso de afeto, elas são muito mais ricas e muito mais efetivas em termos de transformação e de qualquer coisa, do que deixar disponível lá, né, na internet, que é a mesma coisa que jogar uma mensagem na garrafa, né, e esperar que alguém pegue. Né. Então, fica aqui, acho que daqui a pouco eu estou chegando, eu tenho que chegar, deixa eu até chegar um pouco mais cedo. Mas fica aqui, acho que essa reflexãozinha rápida sobre como mobilizar as pessoas, o que te move, né? Aliás, o que que, se a gente parar para pensar, o que que hoje exatamente está mexendo com as suas fúrias sagradas, com a sua fé? Eu até experimentei isso da pior maneira possível, que eu fui fazer uma heresia, né? Meu nome é do meio, mas eu fui fazer uma heresia que foi questionar o Anonymous e questionar essas coisas que o Anonymous faz e tal. E aí veio uma fúria, né, praticamente de tudo quanto é lado, de gente furiosa, porque o capitalismo é isso, o capitalismo é corrupto, o capitalismo corrompe. E aí eu parei para pensar, falei, cara, que engraçado, né? Na verdade, eu não sei exatamente como, mas conseguiram pegar uma coisa que é da natureza humana, né, que é aquela sensação de raiva ou de desconforto perante uma injustiça, que é quase uma fúria sagrada, que acho que faz parte da natureza humana. Eu já vi ali estudos dizendo que, meu, quando você é uma criança, você assiste alguma coisa que é injusta, aquilo te faz mal, né? E aí os caras conseguiram, de alguma maneira, monopolizar, capitalizar. Tá passando um amigo meu, ele, Renato Steinberg. Ah, que legal, os meninos do BMK, ele nem viu. Ó, Cruz Escuro também, mas depois eu falo com ele. Renato Steinberg. E aí, conseguindo capitalizar e colocaram num grande demônio, né? Num grande inimigo comum. Cara, isso é tão antigo, isso é tão arcaico, essa história de você conseguir mobilizar o rancor profundo, ainda mais da juventude, né? Pegar essa raiva toda e conseguir polarizar no inimigo comum é uma manobra tão antiga. As pessoas não estão lendo mais o George Orwell, 1984, não estão. Tá. Eu até peguei para o cara e falei, olha, só para você, né, não quero, se isso para você é uma questão de fé, né, de crença, sei lá, que diabo que você tem com relação a isso, mas se você permite, tá aqui. Aí eu fui lá num site que é de transparência internacional e fui mostrar para ele o ranking dos países mais corruptos do mundo. Né, para sua informação, nós somos o 23º, com uma nota 3 ponto alguma coisa, né, não, 23º não, acho que é 70º alguma coisa, 70º, são 180, a gente está praticamente no meio, né, a nossa nota é 3, mas o 3 e pouquinho, né, e aí daí para baixo vai piorando. A Argentina, putz, está em 100º lugar, México está empatado em 100º lugar, né, e aí você vê ali, se você tentar associar corrupção com o sistema político ou com o sistema religioso, não tem nenhuma correlação, nenhuma, muito pelo contrário, tem países ali que são absolutamente capitalistas, que estão bem, né, corruptos, não são corruptos em nada, você tem transparência, você tem justiça social, né? Mas o que acontece, provavelmente esse garoto e outros tantos ali, alguém muito solertemente, muito malandramente, perceber que o cara tinha um coração bom, que ele se indignava com injustiças, e resolveu polarizar tudo isso num inimigo imaginário. Então fica aqui a dica, veja bem o que andaram fazendo com seu afeto, veja bem como é que, né, marcas e pensamentos, e seja lá mais quem for, fez você sair da zona de conforto e se mexer. Talvez, tá? Se você não conseguiria usar isso para alguma coisa um pouco mais, sei lá, construtiva. É o que me desafia agora. Vou aproveitar que o som está fechado. Meus caros, grande abraço. Roda a vista.